nos ensine os caminhos. O Senhor nos falou que de Sião sairia a lei, de Sião sairia a palavra, de Sião sairia o ensinamento do caminho que nós devíamos andar. Por isso nós invocamos o Senhor Jesus. Sabedoria, entendimento. Invocamos o Senhor, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, principalmente fé, para que nós busquemos ao Senhor, para que nós façamos aquilo que nós devemos fazer e agradar a Deus. Se a igreja, se o que o Senhor espera da igreja é que ela seja luz, é que ela brilhe, é que ela ilumine as trevas, nós precisamos, Pai, de sermos ensinados por Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor não se canse de falar, de nos orientar, de nos ensinar. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos corrigidos, para sermos ensinados pelo Senhor. Tenha misericórdia de nós, da sua igreja, das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso povo. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, dos nossos dias, do amanhã, de tudo que com certeza virão pela nossa frente, ainda está por acontecer. Rogamos ao Senhor, Jesus, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Ensina o caminho que nós devemos andar. Põe a luz em nossas trevas. Orienta. Fala conosco. Corrija-nos. Por amor do teu nome, por amor da igreja, por amor, Senhor Deus, do reino do Senhor. Nós rogamos ao Senhor pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Manto de angústia, dores cobre as nações. O domínio do medo, fim da festa e foguedo, a desilusão. O segredo aprendi é bem cedo seguir minha voz. É falar com Jesus, o meu guia, te vive entre nós. Um manto de angústias e dores cobre as nações. O domínio do medo, fim da festa e foguedo, a desilusão. O segredo aprendi é bem cedo erguer minha voz. É falar com Jesus, o meu guia, Deus vive entre nós. Noite escura eu ouço, eu vejo uma direção. És um Deus que me fala, responde minha oração. Tanto cuidado assim faz crescer minha fé. No final do caminho é ser o que tu é.
Noite escura.
Noite escura eu ouço, eu vejo uma direção. Esses Deus que fala, responde minha oração. Tanto cuidado assim faz crescer minha fé. No final do caminho é ser o que tu é. Manto de angústias e dores cobre as nações. O domínio do medo, fim da festa e foguedo, a desilusão. O segredo aprendi é bem cedo erguer minha voz. É falar com Jesus, o meu guia. Deus vive entre nós.
Manto de angústia, Jesus.
Manto de angústias e dores cobre as nações. O domínio do medo, fim da festa e foguedo, a desilusão. O segredo aprendi é bem cedo erguer minha voz. É falar com Jesus, o meu guia. Deus vive entre nós. Noite escura, eu ouço, eu vejo uma direção. És um Deus que me fala, responde minha oração. Tanto cuidado assim faz crescer minha fé. No final do caminho é ser o que tu é. Noite escura eu ouço, eu vejo a direção. És um Deus que me fala, responde minha oração. Tanto cuidado assim,
tanto cuidado assim,
faz crescer minha fé. No final do caminho é ser o que tu é.
Amém. Com palmas, noite escura.
Noite escura eu ouço, eu vejo direção. És um Deus que me fala, respondes minha oração. Tanto cuidado assim
faz crescer minha fé. O final do caminho é ser o que tu és.
Manto de angústias e dores cobre as nações.
O domínio do medo,
fim da festa e foguedo, a desilusão. O segredo aprendi é bem cedo erguei minha voz. É falar de Jesus, o meu guia. Deus vive entre nós.
Mais uma vez, manto de angústia.
Manto de angústias e dores cobre as nações. O domínio do medo, fim da festa e foguedo, a desilusão. O segredo aprendi é bem cedo erguei minha voz. É falar com Jesus, o meu guia. Deus vive entre noite escura eu ouço, eu vejo uma direção. És um Deus que me fala, responde minha oração.
Tanto cuidado assim faz crescer minha fé. O final do caminho é ser o que tu és.
Noite escura, noite escura, eu ouço, eu vejo uma direção. És um Deus que me fala, responde minha oração. Tanto cuidado assim faz crescer minha fé. No final do caminho é ser o que tu... Noite escura, noite escura, eu ouço, eu vejo uma direção. És um Deus que me fala, responde minha oração. Tanto cuidado assim faz crescer minha fé. O final do caminho é ser o que tu és. Noite escura, eu ouço, eu vejo uma direção. És um Deus que me fala, respondes minha oração. Tanto cuidado assim faz crescer minha fé. No final do caminho é ser o que tu és. No final do caminho é ser o que tu és.
Amém. Vamos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Deixa aberto aí Mateus capítulo 13. Quando Jesus começou a pregar, falando, ele começou a pregar falando de quê? Ele começou a falar, pregar a respeito de quê, Luiz? Hã? É? Falando do que respeita o reino de Deus, do que é, falando do reino dos céus, né? A voz é chegado o reino dos céus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ao reino de Deus. E nós já falamos muito sobre o reino de Deus. Nós já pregamos muito sobre o reino de Deus. Será que a igreja sabe o que que é o reino de Deus? Será que a igreja sabe, ainda sabe, lembra? O que é o reino de Deus? Alguém poderia falar para nós? Pelo menos. Não assim. Linhas gerais, o que seria o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Porque o fundamento principal, um dos fundamentos principais do reino do evangelho é o reino de Deus. Quando começou a pregar, quando ele começou a falar, ele já começou falando sobre o reino de Deus. Chegou a voz do reino dos céus. Chegou a voz do reino dos céus. Amém? Meu reino não é desse mundo. O reino que estava ali era o reino do céu. O meu reino não é desse mundo. Tem o reino do céu. Tem o reino do mundo e o reino do céu. Chegou para vocês o reino do céu. Aí, se a igreja continua sendo reinada de acordo com o mundo, se ela estiver sendo reinada ainda, se ela estiver no reino do mundo, não está certo. Ela precisa do reino dos céus. Ela precisa ser reinada, dirigida, guiada por Deus. Todos serão ensinados por Deus. Jesus disse assim também, uma passagem, diz assim, apartai-vos de mim, esses que não quiseram que eu reinasse. Então, agora nós estamos vivendo o reino, nós estamos no mundo, o reino do mundo. Então, o povo de Deus é um povo diferente, é um povo diferente que é reinado pelo céu. Ele é reinado, dirigido, guiado. A gente pede na oração, guia, Senhor, ensina o caminho que nós temos que andar. Por que Deus precisa ensinar? Porque nós conhecemos o caminho do mundo, nós conhecemos a regra que funciona no mundo. Nós conhecemos as coisas do mundo, é muito diferente. É muito diferente. As coisas do mundo é muito diferente. Deus falando, não é assim entre vós. Tudo isso que eu estou falando está escrito. Não é assim entre vocês, não é assim, é diferente. Mas parece que nós fazemos muito mais. Que jeito? Pois é. E aí vem as consequências, aí tem as consequências. Nós vestimos, nós procedemos, nós agimos, nós... é muito mais de acordo com o mundo e não de acordo com o céu, não de acordo com Deus. Como é que vamos fazer? Continua assim mesmo? E deixa o pau cair a folha? Ou nós vamos... é chegado a voz do reino de Deus. Deixa Deus reinar. Apartai-vos de mim esses que não quiseram. Se eu quiser, Deus vai reinar, mas eu preciso querer. Não tem isso aí? Apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Amém? Então, não adianta a gente ficar falando aqui ao Léo aqui, pregando por vento. Não, não adianta, não adianta. Nós temos que falar aquilo que nós falamos, aquilo que for falado aqui, está escrito nas escrituras, está testificado. Deus está confirmando de muitas maneiras. Mas nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que fazer alguma coisa. Amém? Quem quer fazer uma pergunta sobre o reino de Deus? Se você não fizer nenhuma, porque você sabe tudo sobre o reino do céu. Mas se você não sabe, faz uma pergunta. Ninguém? Sempre tem. O Nuno não tem, não, porque normalmente é o Nuno que pergunta. Tem, não. Hã? A Regina também pergunta. Será que nós não estamos aqui falando das coisas concernentes ao reino de Deus? Aí você não sabe fazer nenhuma pergunta. Vai, fala, filha.
Então, o senhor falou, né, que a gente precisa deixar Deus reinar. Eu queria muito que Deus me reinasse, eu queria muito ser reinada por Deus. Aí o senhor falou, até escrevi aqui uma pergunta. Como que eu posso fazer para deixar Deus reinar?
Deixar. Não resistir. Deixar Deus reinar. Deixar Deus dirigir você. Amém? Nós resistimos a Deus. Presta atenção. Aí tem, se você lê, o Evangelho, ele é bem pequenininho. O Evangelho é, eu vou explicar. Não, explica para mim, o que é o Evangelho?
É a justiça de Deus, a maneira como Deus pensa.
É como?
É a justiça de Deus, a forma como Deus pensa.
Explica melhor.
O poder de Deus para me salvar, é o conselho de Deus, é a maneira dele me ensinar a fazer as coisas como ele gosta.
Então, é o Evangelho, é a justiça de Deus, como você falou, é o pensamento de Deus. É como se você tivesse um pai e obedecesse esse pai. Coisa que hoje em dia não tem mais, né? Mas assim, você tivesse um pai e obedecesse esse pai, né? Uma mulher que respeitasse o marido. Então, a voz tem que ser do marido. O marido é a cabeça da mulher, porque a mulher não tem juízo. Não é assim? Ou não? De acordo com o Evangelho. De acordo com o Evangelho, é assim. O juízo, ele é... Deus cobra do homem. Então, se você deixar Deus guiar você, o que você tem que ser em relação ao crente?
Eu tenho que ser submissa.
Ser submissa. Se o crente falar para você, hoje você não sai de casa.
Eu tenho que obedecer.
E não ficar com raiva, não brigar, não ficar beçuda, entendeu? Fazer as coisas dele direitinho e tal, e não sair de casa. Hoje você... Por quê? Não interessa, estou dizendo para você não sair de casa hoje. Ele sabe por que, você não pode sair daqui de casa hoje. Amém? Hoje você vai fazer isso e isso. Eu gostaria, né? Ele não vai pedir você, ele não vai, ele vai realmente determinar o que você deve ou não deve fazer. Amém? Então, às vezes a gente inverte a coisa e quer que Deus ajuda. Deus ajuda, Deus ajuda um negócio que está invertido, não vai funcionar. O Evangelho, ele é muito difícil. O Evangelho, ele é comentado por Mateus. Você lê Mateus, você tem o Evangelho comentado por Mateus. Você ficou satisfeito com o que Mateus falou? Lê Lucas. Lucas também comenta o quê? O mesmo Evangelho. Você ficou satisfeita com o que Lucas ensinou? Então, você estava perguntando também, como que eu vou fazer? Você vai ler e vai ver como que está orientando. Se você ler João, você vai ver como João viu, como João comentou o Evangelho. Amém? Mateus, Marcos, Lucas, João. O Evangelho comentado por um deles. Olha o tamanhozinho que é o Evangelho. Você lê Pedro, está lá o Evangelho visto por Pedro. Timóteo, amém? João, cada um vai lá, cada um vai ajudar você a entender o Evangelho que foi pregado por Jesus Cristo. A igreja, aí no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: a igreja, vós sois o sal da terra. Se o sal é 5:13, Mateus 5:13, pode ficar aí com o microfone, deixa o microfone com ela lá, para a gente falar mais um pouco. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Ele está falando com a igreja, comigo. Então, se o sal não tiver sabor, então, se eu não viver o evangelho, se eu não praticar o evangelho, se eu não tiver como mostrar alguma coisa, pelo menos, porque você pode pôr na comida uma pitada de sal, mas você pode pôr mais um pouquinho, aí a pessoa vai comer e fala: nossa, mas está sem sal. O que que você faz? Põe mais um pouquinho de sal até o tempero ficar ideal. Assim é a igreja. A igreja, ela vai melhorando, ela precisa melhorar. Ela precisa melhorar. E tem muitas coisas que nós precisamos melhorar. Muitas coisas que nós precisamos melhorar. Muita. Não é pouca, não. É muita coisa mesmo. Nós precisamos melhorar. Por isso é que Deus mostrou lá algum tempo atrás que a gente precisava passar das mangueiras. Nós precisávamos ir além das mangueiras. Porque toda igreja, todo povo, igreja é povo, é ajuntamento de gente. Todas as pessoas, toda igreja, ela nasce com o propósito de agradar a Deus. Quando ela começa a caminhar, ela para num determinado ponto. Por que que para ali? Por quê? Não é possível que vocês não estão sabendo, pela conversa vocês não estão sabendo. Pode falar. Por que que ela vai, ela começa com o propósito, não é de agradar a Deus? Não é de fazer as coisas de acordo com o evangelho, tal, etc. Põe, escreve lá na casa de oração, não sei mais o que. Como é que chama? Jesus Cristo é o Senhor. Nasce com o propósito de agradar a Deus. Aí ela vai. Tem um determinado ponto, ela para. Para por quê? Uma pessoa levanta a mão e fala, uma, né? Porque se tiver todo mundo falando ao mesmo tempo, levanta uma mão e fala, por favor. Fala, Luiz. Hã? Pega o microfone, Luiz. A mãe da Duda está aí hoje? Está aí, filha? Está não? E a Duda? Está boa? Graças a Deus. A mãe dela queria dar um testemunho hoje, né? Mas ela não está aí. Como é que ela chama a mãe dela? Fernanda. Então, toda denominação, toda igreja nasce, né? Até a mãe de todas as meretrizes, ela nasceu com vontade de agradar a Deus. Mas depois, estava difícil demais, soltou a franga. Tá bem? Então, a gente, não é assim? Aí, ó, como é que a Jaqueline? Amém, Jaqueline? Então, o que que é o evangelho? Você falou aí. O que que é? Né? É isso aqui, ó. Por que que todo mundo para? Aí, quem não entender, pode procurar um médico. Por que que para? Fala no aqui.
Porque não conseguiu chegar lá no ponto de vista de Deus.
Porque
lá em
fica,
cima.
Porque fica difícil.
É difícil demais.
Fala assim, fica.
Fica difícil.
Fala bem alto.
Fica difícil.
Pronto. Você cansa. E aí? Todo mundo, cada uma dessas aqui é um monte. Cada um é um monte. Se, se esse aqui é um monte, como é que chama esse monte? Um monte da casa do Senhor. E esse aqui? Por exemplo, esse aqui. E esse aqui? 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 Que, como é que chama? Não é cada um também um monte? Elevo meus olhos para os montes. O monte da casa, por que que eu olho para aqui? Porque aqui está o Senhor. Eu vou estar aqui. Aí a gente vai e caminha até, vai até aqui, ótimo, mas eu paro, porque fica difícil, começa a ficar difícil. A lavagem, o aperfeiçoamento, a santificação, começa a ficar difícil e a gente então desanima, relaxa. Amém? Entendeu, filha? Você não chegou, você não conseguiu ainda. Como eu falei, eu não vou julgar você. Eu não sei, pode ser que você esteja agradando a Deus, esteja sendo guiada, dirigida por Deus. Então, fica tranquila. Quem falou que você não é guiada, não é dirigida, não é reinada por Deus? Quem falou? Jesus chegou, Deus chegou para como é que chama? Adão? Adão escondeu de Deus, Adão escondeu de Deus e ele falou para Deus, falou, eu não apareci, Senhor, porque eu estava nu. Aí Deus falou, mas quem falou para você que você estava nu? Você viveu toda a vida nu, não falou nada, nunca falou nada. Nós conversávamos todo dia aqui, você nu, nunca falou nada. E agora, quem falou para você que você estava nu? Então, a gente sabe a hora que está pelado. Não sabe, não? A gente sabe a hora que está nu. Amém? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí a gente começa a ser aí a gente começa a ser pisado. As coisas não vêm assim de uma hora para outra, não, Nilton. Demora um pouco, e aí vai chegar um momento em que você começa a ser, ou seja, o inimigo não te respeita. Vai chegar um momento em que a gente começa a ser pisado, começa a ser desacatado, ofendido pelo diabo, pelos demônios, pelos espíritos malignos. Vai chegar um momento em que a gente é dessa forma. Ele fala aqui, se o sal perde o sabor, amém? Vai chegar um momento em que essa grande Babilônia, lá no Apocalipse, a não ser que não esteja sendo a verdade. Mas se for a verdade, vai chegar um momento em que ela vai ser exposta, a grande Babilônia vai se arrepender, vai chegar um momento dela mostrar a sua nudez. Então a igreja precisa ter muito cuidado, orar e vigiar sem cessar, ser prudente. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre prudência, alguma coisa sobre prudência. A igreja precisa ser prudente, ela precisa orar e vigiar sem cessar, ela precisa ser prudente, ela precisa ter azeite na vasilha, porque você não sabe a hora que virá o reino de Deus, você não sabe a hora que ele vai bater na porta. Eu estou à porta, eis que eu estou à porta, mas ele ainda não entrou. Mateus 13, vamos lá. Então ele diz assim, Mateus 13, 44. Ele falando o reino dos céus. O que que era o reino dos céus? Ou seja, presta atenção. O reino dos céus é dirigido por Deus. Certo, filha? O microfone está aí mais não, né? Tá. O reino dos céus é você ser dirigido pelo céu. É você ser guiado pelo céu. É Deus falar com você. Deus precisa falar com você. Você precisa falar com Deus. Amém? Deus precisa responder a nossa oração. Bota aquele negócio que nós cantamos aí. A gente canta. Nós não cantamos? Eu falei, as músicas são feitas para ajudar a igreja, para poder incentivar, mostrar para a igreja o que é. Ajudar no louvor, você falar com Deus, tentar falar com Deus. Né? Aqui, ó. O segredo aprendi, está lá, ó. O manto de angústia e dor cobre as nações, o domínio do medo, o fim da festa, o fogueiro, que é normalmente o que o mundo está, né, vivendo. E o segredo, qual foi o segredo? O segredo aprendi. Qual foi o segredo? O segredo aprendi. Olha lá. Olha lá o segredo. Falar com Deus. Por que que você foi falar com Deus? Por causa daquilo lá em cima, o manto de angústia que cobria as nações, situação, medo, né, problema com isso, com aquilo, filho, etc. Vai virando uma coisa, uma nuvem escura. O medo, né, as coisas que podem acontecer. O dia de amanhã. E aí, eu aprendi o segredo, que é falar com Deus. Né? Aí vem embaixo aqui. Aqui. O que aconteceu? Ele responde a nossa oração. Então, esse é o reino de Deus. Nós, o mundo não faz essa oração, o mundo não está vendo isso, ele não usa os meios que nós usamos. O mundo não usa a diferença da igreja para o mundo. A diferença da igreja para o mundo. Nós também temos corpo, vestimos, botamos máscara na cara, tudo. Mas a diferença entre nós para o mundo é que o mundo não faz oração, ela não consulta a Deus. O mundo não fala com Deus. Você fala. E Deus responde a sua oração. Mas vamos lá, vamos que Deus não respondeu a minha oração. O que que eu tenho que fazer? Uma pessoa, por favor, levanta e fala. Só a mão. Só a mão, porque ela vai falar alto, dá para a gente ouvir, vai.
Insistir.
Insistir. Mais alto, filho.
Insistir e falar com Deus.
Isso. Amém. Falou certinho. Né? Ele não falou? Batei, batei e abri se vos dá? Aí eu bato uma vez, não abriu? Eu falo uma vez, não falou, Deus, não, eu queria que Deus falasse comigo, não falou. Por que que não falou? Porque você não? Você não insistiu. Deus precisa saber se realmente você, por que que você quer saber? Só por curiosidade? Ou você quer saber porque você interessa pelo reino de Deus? Pelo governo de Deus? Reino de Deus quer dizer governo de Deus na sua vida. Eu quero que Deus reina sobre mim. Eu não quero ser reinado pelas trevas. Eu não quero ser dominado pelas trevas. Eu quero que Deus reina sobre mim. Reina, Senhor, faz em mim morada. Entra, a casa é tua. É assim, amém? Não é não? Então, eu não quero isso. Eu não quero. Sai de mim, Satanás. Eu não quero. Amém? Então, bate, insiste, ele não respondeu. Você vai insistir, eu vou ficar, eu vou até o senhor. Daí tem aquela parábola lá da mulher, do juiz iníquo. Ele queria saber e ele insistiu, ela insistiu, ela insistiu. O juiz atendeu a mulher ou não atendeu? Amém. Então, de repente pode acontecer conosco uma coisa horrível que aconteceu também lá no Velho Testamento. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Aí fica bonito, aí fica bom. Você pensa, quando você está de rio abaixo, tá? Você não precisa fazer força nenhuma, só deixando, põe as pernas para cima, só, e a água vai levando você. Aí lá na frente tem uma cachoeira de 300 metros esperando você. Amém? Ou então tem um pedaço ali que é só pedra. Quem desceu o Rio Araguaia, vai lá no Pará, na divisa lá do Pará, lá tem um estreito lá que é para as cabeças. Que lá é terrível. Quem entrar ali. O sonho do Toninho lá atrás. O Toninho. Lembra do que é o sonho, Toninho? Você lendo um livro? Eu falei para o Toninho, esse livro. Ele contou o sonho para mim e falei, o livro que você está lendo, né? Foi assim? Era um livro, né? Aí ele viu, conta o sonho. Isso tem, ó, tem uns 200 anos.
Eu estava numa trilha, né? Com várias pessoas, era uma fila assim, indiana, né? Uma fila, um atrás do outro. E aí tinha uma grota, né, um buraco assim fundo, lá embaixo passava uma água, assim, um córregozinho. É. E o pessoal chegava e pulava, né, o rio, esse córrego. E aí, quando eu fui pular, um pé do meu sapato caiu dentro da água, e eu desci.
Você era lá, do, né, Cotuna, inclusive, você estava na ativa,
era,
né?
É, não, era eu estava de sapato social, todo mundo estava de sapato próprio para a trilha, né? Eu estava com sapato diferente dos outros. E aí eu desci nesse buraco, né, para procurar o sapato, só porque o córrego tinha levado o sapato.
A água tinha levado o sapato.
É, aí eu fui descendo esse córregozinho, lá embaixo ele fazia uma curva, aí nessa curva...
tinha um remanso, aonde para toda a sujeira.
É. Aí tinha um monte de sapato, assim, era muito.
É.
E aí eu fui procurar no meio lá, né? Aí eu encontrei lá e falei, vou aproveitar e levar um para Jaqueline também.
Não. Ele achou, mas você achou da Jaqueline lá, né?
É, encontrei.
Achou da Jaqueline, já estava lá, né?
É, exatamente.
Mas então.
Muito sapato.
Então, deixei-os andarem seus próprios caminhos. O sapato é o evangelho que ele achou, a doutrina que ele achou naquele livro, que fez ele perder o sapato, né? Quantos não tinham perdido o sapato? Quantos não tinham perdido o sapato? Com certeza por ter lido o tal do livro. Amém, gente? Se Deus deixar você andar em seu próprio caminho, vai acontecer isso. Deus não briga com a gente, Ele não discute com a gente. Deus é muito educado, muito simples, muito humilde. Ele não discute com a gente. Ele deixa. Ele deixa você. Como aconteceu. Mas aí, graças a Deus que Deus não viu a maldade, não viu tal, etc. E socorreu o Toninho ali, na época nós conversamos ali, né, Toninho? Então, eu sei que ele pegou o sapato e também, eu acho que o da Jaqueline. Conseguiu, né, Toninho? Lembra a Jaqueline? Cadê a Jaqueline? Tá aí não? Tá não? Ela deve estar ouvindo, né, Toninho? Deve estar. Ela também deve ter encontrado o sapato. E assim, ele foi salvo de uma situação. Nós também podemos ser de várias situações. A igreja, ela é bombardeada. Ela é setas malignas, ventos sopram sobre nós. É porque a gente não vê. É porque você não vê. Por isso é que a igreja precisa estar orando e vigiando sem cessar. Ela precisa estar atenta, ora fazendo sempre aquilo que ela precisa fazer. Vigiando sem cessar. Porque o inimigo, o ladrão não avisa a hora que vem. O inimigo não fala a hora que vem. Então nós precisamos ter muito cuidado. Amém? Mateus, então, que eu falei 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou, escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que você entendeu? Dá um microfone ali para o Nilton, vamos ver o que o Nilton entendeu. É um versículo só. É um versículo só. O reino dos céus é semelhante a um homem, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Um homem achou e escondeu. Amém? E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vai, Milton.
Amém. É como está escrito, é o que o senhor tem falado. É uma coisa que a gente encontra na nossa vida. De repente eu estava lá no Operação Guavira, não sei se o senhor lembra, na beira do Araguaia, e aí me falaram sobre o reino de Deus. E eu achei aquilo precioso. Eu fui atrás, eu falei, não, isso aqui é diferente. Eu já vinha de outra denominação e me apresentaram o reino de Deus de uma forma diferente. E eu achei aquilo muito precioso. Eu comecei atrás, comecei lá na casa do Sirlei, lá no barracão dele. Comecei na casa do Senhor atrás, onde reuni lá no Jaó. Daqui a pouco passou para Dona Zefa. Então, a gente começou a ver que aquilo era bom. Né? Como esse homem aqui, ele achou a pedra, achou que era boa. Ele falou, não, eu vou esconder aqui debaixo da folha, eu vou negociar isso aqui com o dono da terra, depois eu, quando eu comprar a terra, eu esparramo para o povo o que tem aqui, né? E o reino de Deus é assim, a gente começa a conhecer a Deus, né? Como hoje cedo o senhor falou uma coisa interessante, Jesus ele não resistiu a Deus. E a gente começa a aceitar a doutrina, aceitar a doutrina, não, como é que chama? O evangelho, o conselho dele. E ver que aquilo é bom para a nossa vida. Por mais que a gente tenha dificuldade de praticar, né? Como o senhor falou agora, se não praticar não resolve. Por mais que a gente tenha dificuldade de praticar, mas a gente sabe que é bom, sabe que é o melhor.
Amém.
E aí a gente vai fazer como a irmãzinha falou aqui. Como é que é o seu nome, irmã? Anice, irmã Anice, quem não conhece, viu, gente, está aqui na minha frente aqui. Aí, como a irmã Anice falou, mesmo que eu tenha dificuldade de aceitar, como eu sei que é bom, eu vou insistir.
É.
Até que eu dou conta de comprar essa terra, vou juntar um trocado aqui, outro ali, e vou fazer o esforço, né? É, vou levantar de madrugada, vou vir na reunião, vou na oração, não sei onde é que eu vou, não, mas eu vou dar um jeito de tomar posse desse negócio para mim, porque eu entendo que é bom.
Amém. Amém, muito bem. Mas, muito bem explicado, mas vamos tentar também explicar. Nós podemos explicar as coisas quando você está lá em cima do monte, você está assim. Então, você olha para cá, você tem uma visão. Se você olhar assim, tem outra visão. Se você olhar assim, você tem outra visão. Então, nós podemos olhar, interpretar, ver de vários pontos de vista. Vários pontos de vista. Amém? Então, veja bem. O reino dos céus. Uma pessoa, ao ser guiada por Deus, ao ser dirigida por Deus, ele gostou. Ele foi guiado por Deus, ele foi dirigido por Deus. Aí ele fala assim, nossa, foi Deus. Foi um milagre na minha vida, foi Deus, Deus, Deus. E ele gostou daquela intervenção de Deus na vida dele. Ele gostou de Deus colocar a mão na vida dele. E ele falou, mas nunca eu quero perder esse Deus. Mas nunca eu quero perder essa pessoa maravilhosa que me ajudou, que me socorreu, que me deu a mão. Mas nunca. É uma coisa tão preciosa. Eu é que preciso considerar que isso é precioso. Eu é que preciso valorizar essa coisa, essa intervenção de Deus na minha vida. Eu é que preciso entender que foi uma obra de Deus, um milagre. Deus fez na minha vida. Aí, esse reino, esse governo, essa intervenção de Deus na minha vida, tão importante, tão preciosa para mim, que eu não quero perder por nada. Aí o que, que ele fez? Ele escondeu isso. Ele guardou isso no coração, ele guardou isso. Ele não gosta nem de falar muito para os outros, para não estragar, né, aquilo que ele é entre ele e Deus. É entre ele e Deus. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou ficar falando à toa para os outros, porque às vezes eu vou jogar. Deus falou, não dá pérola aos porcos. Não lança fora a sua coroa. O que você tem, guarda, para que você não perca a sua coroa. Deus já, você conhece a Deus? Deus já fez alguma coisa na sua vida? Você ama essa pessoa que fez isso para você? Você o considera? Esse é um tesouro, meu filho. Esse é uma riqueza que não é qualquer um que tem, não. Foi Deus. Quantos às vezes não perde, não joga fora, não desfaz daquilo que Deus fez por ele, esquece. Ele achou isso e considerou isso o reino, o governo de Deus. Falou: olha, como é que pode Deus me ver, como é que pode Deus me ajudar? Eu que não sou nada, eu que estava perdido, totalmente perdido, e Deus ensina a si mesmo, me viu e me ajudou. Eu vou abandonar esse Deus? Eu vou deixar esse Deus? Isso para mim é muito precioso. Pelo gozo, pelo amor, pela bondade disso, ele vai, e se for necessário, ele perde tudo, mas não perde Deus. Se for necessário, ele falou: eu prefiro perder tudo, eu prefiro deixar tudo, mas Deus não. Amém? E ele fala que vai, vende tudo quanto tem e compra o campo. Ele é tão precioso para ele que ele compra o campo, né? O campo é a própria vida dele. Então eu não pertenço a mim mesmo, o meu senhor, o meu dono é Deus. Eu não pertenço a mim mesmo. Amém? O meu dono é Deus. Senhor significa dono. Eu sou propriedade de Deus. Isso é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é visto de diversas maneiras. Essa que eu falei foi uma delas. Que dia que você acha que Deus olhou para você, que Deus estendeu a mão para você em algum dia? Alguma vez? E você lembra desse dia? E você acha que foi Deus? Ou de repente fala não? Né? Como muitas vezes pensam, não, foi uma circunstância. Não foi Deus. Bom, então, o reino de Deus, como é que Deus vai reinar você se você desligou dele, se afastou dele? Amém? Está dando para poder entender? Vocês concordam? Quantos testemunhos, quantos milagres, quantas coisas já aconteceram entre nós. Quantas coisas? De quantas coisas Deus já te livrou? Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Quantas bênçãos está acontecendo na sua vida? Quantas coisas? Aí nós temos um coração que nos engana. Nós temos uma carne que nos prejudica, que inclina sempre para o lado errado. Guardar essa fé não é fácil. Guardar essa fé não é fácil. E é essa fé que vai fazer com que você consiga, entendeu? Chegar. Você vai chegar aqui, por exemplo, e aí você chega aqui, né, às vezes vai precisar de um esforço, já está cansado. Você já está exausto de ter peregrinado todos esses montes. Aí você chega aqui cansado. E ainda assim, tem ainda um monte para subir. Amém? Interessante que quantas vezes você teve que descer, porque daqui não dava para mim pular, daqui não dava, eu precisava descer aqui para me chegar mais aqui, eu precisava descer, me humilhar, eu preciso oração, súplica, botar o meu joelho no chão, botar a chorar muitas vezes, pedindo a Deus ajuda, entendimento, força. Tenha misericórdia, Senhor. Quantas vezes adoece, quantas vezes fica provado nas provações, nos momentos de tentações. São os momentos que você às vezes tem que descer para depois subir. Mas vai chegar, quando chega aqui, não tem mais monte para subir, só agora o que me falta agora é acabar de chegar. Então eu vou arrumar um jeito, eu vou me arrastar, mas eu vou chegar. O que é a fé que nos leva até o fim. O que a gente não pode perder é a fé. E duas coisas, a fé e o que mais? A visão. A visão, o povo se perde quando perde a visão da igreja. Qual é a visão? A nossa visão é a perfeição, é a santificação. E a gente não chegou ainda. A nossa fé é a estatura do varão perfeito. Nós somos chamados para ser como é, como tu és, Senhor. E o segredo é ser como tu és. Mas nós chegamos num ponto e às vezes, não, você é santo? Não, não sou ainda não, mas você está perfeito? Já é perfeito? Não, não sou ainda não, mas estamos aguentando aí um tempo. Não, todos nós precisamos ter esse sabor, esse gosto, e saber o seguinte, é possível chegar até Deus? Então vamos chegar. Vamos lá. Não precisa falar mais que é difícil. Não precisa falar mais que é difícil. Claro que é difícil. A dificuldade, ela existe. E não vai deixar de existir. Amém? Nós vamos ver também muitas maneiras de ver esse reino de Deus. Ele fala, né? É o reino dos céus, no 45, é semelhante a um homem que negocia, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola grande valor, de grande valor, uma riqueza, uma coisa boa, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola. Deixou muita coisa. Mas ele viu que aquela pérola ele não podia perder. Assim é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a pessoa ser guiada, dirigida, reinada por Deus. E depois nós vamos ter o reino dos céus quando Jesus voltar. Chegou, né, ele passou a reinar. Eu acredito no reino dele. Desde agora. Ele reina. Ah, mas eu não vejo ele reinar. Eu vejo. Ele reina a mim. Ele reina eu. Ele pode não reinar você, mas a mim ele reina. É assim que a gente tem que fazer. Ah, o reino de Deus não existe. Existe. Por que que existe? Porque ele reina a mim. Ele governa eu. Amém, gente? É assim, é isso que você tem que falar. Eu estou falando eu, mas vira para cá, é você. Ele reina. Deus reina. Tem muita gente que Deus reina. Amém. Deus falou conosco? Então ele não reina? Ele não está falando? Quem deu ouvido à nossa pregação? O próprio Deus esteve entre nós e falou: é chegado o reino de Deus. Eu estou aqui. Chegou o rei, montou no jumentinho, estava lá o rei. Não estava ali o reino de Deus? Estava ali o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Mas quem deu ouvido? É a mesma coisa hoje. Se quiser, se me ouvirdes, né? Pronto. Depois a gente fala mais. Tempo, né? Se Deus falou com você, eu entendi aqui hoje o que Deus falou, deixou bem claro o seguinte: eu quero reinar você. Arruma um jeito. Porque eu quero reinar você. Só que eu não posso entrar na sua casa e sair. Eu não posso obrigar você, eu não posso. Não, o meu reino não é assim. O meu reino é: se você quiser. Se você quiser, siga-me. Se você quiser, vamos junto. Vamos dar as mãos. Pega a sua cruz. Entra no caminho. Se você quiser, eu vou reinar você. Eu quero reinar você. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero e eu vou bater na porta, eu quero, eu preciso uma hora chegar, ficar bem claro. Pá, aconteceu uma coisa, foi Deus. Foi Deus que fez isso. Amém? Foi Deus que respondeu a minha oração. Se ele respondeu a sua oração, é sinal que vocês estão tão próximos, estão em contato. Vocês estão próximos, está em contato. Experimenta. Batei e abrisse vos á. Amém. Quem quer? Algum comentário, alguma coisa? Não? Toninho? Ninguém? Quer? Hã? Mandando, é, quem quiser.
Amém. Só para que quando eu falo também, eu gosto que os outros falem, então vou fazer isso também. Muito interessante mesmo. E como a música, desde o início, ela vem ajudando, como o senhor falou, a entender o que Deus está querendo dizer para a gente. E que realmente, como o senhor falou, o segredo é a gente, como a irmã falou, insistir. Fazer questão de ser reinado por Deus. Fazer questão de ter Deus, Jesus Cristo, como nosso rei. O que eu preciso fazer para aquele reino em mim? O que eu preciso fazer? Eu vou arrumar alguma forma. Igual aquele homem vendeu tudo que tinha e comprou o terreno que tinha um tesouro. Porque era tão precioso aquilo para ele que ele fazia questão de ter aquilo. Então, vendo, né, os milagres que Deus fez para mim, na minha casa, na vida da minha mãe, na vida do Senhor, na vida da minha avó, do meu pai, né, do meu irmão, de toda a minha família e de toda a igreja, eu tenho isso como um tesouro. E eu creio que não tem nada mais valioso do que isso. Cada dia mais Deus tem me provado de que se existe alguma coisa que tem algum valor, é esse reino. Amém. E eu quero insistir, eu quero batalhar, eu quero, como Jesus fez, orações e súplicas, para que eu possa alcançar esse reino. Eu quero, por tudo, esse reino. Porque eu entendo hoje que isso é a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, né? Como fala, que nem a traça, nem o ladrão rouba, nada pode tirar isso de mim. Então, eu saio aqui hoje com essa convicção, né, de que existe um tesouro, realmente um tesouro verdadeiro, real, que realmente é valioso, eterno. Amém. E que eu quero lutar, insistir por ele. Se eu vou investir meu tempo, investir as minhas forças, a minha idade, a minha juventude, eu quero investir nisso.
Isso. Amém. Bem,
nesse sentido aí.
Faz você muito bem, Deus te abençoe. Investe mesmo. Veste mesmo. Nós, quanto mais a gente investir, né, Nilton? Ao longo desse tempo, Deus tem provado para você que o governo dele na sua vida foi o melhor. E de repente, quem sabe você vai querer mais. Eu quero mais, né? Mais alguém? Mais alguém? Amém. Então é isso. É, tem um versículo, não sei se eu pedi, falei, apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Hã? João, Lucas 19, Lucas 19, 27. Então, quando eu falo, na verdade, a palavra da minha boca, o meditar do meu coração, tem que ser, eu quero isso, que eu, né, que eu possa, numa, Paulo fala, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. A palavra não é minha, é de Deus. E quanto àqueles meus inimigos, então, que, amigos de Deus é, são os reinados por Deus. Amigos de Deus são aqueles que fazem amizade com Deus. Deixa Deus reinar. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, não deixou. Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Que coisa, hein? Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Não é muito forte, não? Muito forte. É isso aí. Vamos orar, né, Toninho? Você quer, Toninho, que Deus reina? Amém. É o que a gente mais quer, né? Amém, Jesus. Meu Deus. Não é fácil. Não é fácil. Ser dirigido, ser guiado por Deus, porque o caminho é muito apertado. Ser ensinado por Deus, andar com Deus, é uma tarefa difícil, É um caminho difícil. Por quê? Porque não é desse mundo. Porque não agrada a carne, não agrada aos homens. Por isso, Senhor, nós invocamos o Senhor. Invocamos pedindo socorro, ajuda. Pedindo ajuda, pedindo socorro. Pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tem muitos doentes, enfermos. Tem pessoas em nosso meio, Senhor, necessitando do governo do Senhor. Pessoas aflitas, atribuladas, pessoas angustiadas, indecisas, inseguras. Tem pessoas entre nós que têm dúvida. Fala conosco, Senhor. Tira as nossas dúvidas. Senhor, não leva em conta a nossa rebeldia, o nosso pecado. Não leva em conta, Jesus. Fala conosco, com cada um de nós. Responde mesmo. Não é só cantar, Senhor. Responde a nossa oração. Responde, Senhor, aquilo que nós estamos precisando saber. Abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Deus. Nós rogamos por ti. Nós invocamos, Senhor Deus, a tua presença, a resposta que pode tirar de nós, ó Deus, toda dúvida, toda angústia, toda aflição. Guia-me, orienta-me, Senhor. Tira de mim toda a justiça própria, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não é, ó Deus, palavra do Senhor. Eu peço por amor do teu nome, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Filho, eu te digo para ponderar.
Não sei, olha lá.
Antes de mover teu pé, inimigos querem roubar sua fé. Te fazer tropeçar, filho, no caminho que te fiz andar, eu estarei contigo.
No caminho que ele nos ensinou,
mesmo se vier a se levantar,
no caminho que ele abriu para nós.
Amém, Jesus.
O caminho da perfeição,
eu abrigo.
O caminho do direito, o caminho da justiça.
Filho, eu te digo para ponderar.
Oh, amém, Jesus.
Antes de mover teu pé, inimigos querem roubar sua fé.
É tudo o que ele quer, é que você perca a sua fé,
tropeçar.
É que você jogue a toalha, que você se canse.
O caminho que te fiz andar. eu estarei contigo. Mesmo se vier a se levantar,
amém, Jesus.
Eu estarei minha palavra, minha palavra te socorrerá, minha doutrina te protegerá. Exalta-me, exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Filho, eu te digo, filho, eu te digo para ponderar. Antes de mover teu pé, inimigos querem roubar sua fé. Se fazerem tropeçar, filho, no caminho que te fiz andar. Eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar o mar.
O Senhor é o meu abrigo,
eu é o teu abrigo. Minha palavra te socorrerá. Exalta-me, vou te exaltar. Escuta-me, vou te escutar. Minha palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Escuta-me, vou te escutar. Minha palavra te socorrerá. Minha doutrina te protegerá. Quando eu falar, escuta-me, vou te escutar. Exalta-me, vou te escutar. Escuta-me, vou te escutar.
Amém. 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 Deus abençoe. Ô, Luiz. É o Luiz? Tá não, né? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.